Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Imposto de renda. Senado aprova a prorrogação da entrega da declaração até 31 de julho. Prevenção de suicídios. Plenário aprova programa de apoio psicossocial a profissionais da segurança pública. Parlamentares debatem venda de combustíveis por produtores diretamente a postos para reduzir os preços. Boa noite. O plenário aprovou hoje a prorrogação do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, que nas regras atuais deve ser entregue até o final de abril deste ano. O projeto prorroga a data limite para apresentar a declaração do ano calendário de 2020 para 31 de julho deste ano por causa da pandemia de Covid-19. Como houve alterações no texto no Senado, o projeto volta para a votação na Câmara. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto da Câmara prorroga para 31 de julho o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2021, ano calendário de 2020, em razão da emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Em seu relatório, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, votou pela aprovação, acrescentando emenda que limita a 6 o número de cotas mensais iguais do imposto a pagar para que a última cota seja paga até o último dia útil do mês de dezembro deste ano, evitando que o parcelamento se estenda para 2022. Plínio Valério argumenta que o projeto é quase a repetição do que ocorreu no ano passado, quando a Receita estendeu por 60 dias o prazo para a entrega da declaração.
Quase repetição do que ocorreu no ano passado em relação à matéria, com a diferença de que o deferimento foi então determinado por ato da própria Receita Federal do Brasil. Entendemos que ela contribui para dar tranquilidade ao contribuinte neste momento tão conturbado em que vivemos.
Por causa da mudança feita por Plínio Valério, a proposta retorna para a Câmara dos Deputados.
E o Senado também aprovou o projeto que cria o Programa de Atenção Psicossocial e de Saúde do Trabalho para policiais, o chamado Provida. A ideia é que a área de segurança tenha ações específicas para o tratamento de doenças mentais e prevenção de suicídio. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram o preocupante índice de depressão e morte de policiais. Mais informações com o repórter Pedro Pince.
O Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, o Provida, deve ter ações específicas para tratamento de doenças mentais e prevenção ao suicídio. É o que prevê a proposta do senador e ex-delegado da Polícia Civil, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O projeto estabelece a publicação anual de dados sobre transtornos mentais e suicídio entre esses profissionais. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 apontou que houve 93 suicídios de policiais civis e militares em 2018 e 91 em 2019. A taxa foi de 17,4 por 100 mil policiais, quase o triplo da verificada entre a população em geral. Esse levantamento revela, inclusive, que o número de policiais vítimas de suicídio é superior ao de policiais assassinados. O relator, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, destaca a importância da iniciativa e aponta os motivos pelos quais os números estão aumentando de forma significativa.
De fatores como, por exemplo, vulnerabilidades pessoais, situações de estresse no trabalho, convívio permanente com a morte e a violência, extenuantes jornadas de trabalho, falta de sono, de lazer, de convívio com a família, depressão, estresse pós-traumático e fácil acesso a armas de fogo.
O senador Alessandro Vieira afirma que os profissionais de segurança precisam ser valorizados e cuidados.
Nós temos que dar mais atenção para os profissionais de segurança pública. O nível de estresse dos trabalhadores da segurança, um trabalho extremamente sacrificado, pouco reconhecido na sociedade brasileira e que resulta numa pressão que gera toda essa situação triste de casos de suicídio que se reiteram.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, elogiou a aprovação do projeto que estendeu os prazos para que os governos estaduais e municipais utilizem o dinheiro de ajuda ao setor cultural não gasto totalmente em 2020. Segundo ele, por força da Lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, foram destinados a artistas, empresas e entidades ligadas à cultura 3 bilhões de reais para minimizar os efeitos da crise sanitária. Mas esse dinheiro chegou aos cofres públicos somente em setembro e inviabilizou o uso de 65% do montante até o final do ano passado, o que motivou a apresentação e aprovação desse projeto, segundo o Veneziano, que foi o relator da proposta.
Que nós estamos falando de mais de 700 mil pessoas que no país serão beneficiadas por esses recursos que não foram utilizados no ano passado. Então, a todos os cidadãos e cidadãs apaixonados, envolvidos, dedicados, um segmento que nunca teve dos governos uma atenção através de políticas regulares e reiteradas, os meus mais sinceros cumprimentos. A alegria de ter podido participar modestamente desta grande vitória.
Senadores debateram hoje com a Agência Nacional do Petróleo algumas soluções para combater a alta no preço dos combustíveis. Na audiência da CAI, projetos para permitir a venda direta dos combustíveis por produtores aos postos foram citados como uma forma de combater cartéis de distribuidoras do produto. Repórter Raquel Teixeira.
Ao citar 11 investigações de cartéis de combustíveis no país, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Barreto de Souza, defendeu a criação de um mapa de valores praticados em todo o Brasil.
A ideia é que criemos hoje um filtro que nos permita ter um mapa em tempo real no Brasil dos preços praticados nos postos de combustíveis. O comportamento de preços de uma determinada região ao longo de um tempo pode nos fornecer indício da existência desse cartel.
O presidente da CAI, Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a venda direta do produtor para os postos de combustíveis. Mas o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, destacou que esse modelo provocaria desigualdade de oportunidade entre os compradores.
Eu tenho uma concepção que só vai beneficiar quem está próximo das usinas, prejudicando assim o consumo dentro de alguns estados.
A Agência Nacional do Petróleo considera eficiente a venda direta dos produtores para os postos de combustíveis, mas alerta para a necessidade de mudança na tributação.
O desencontro entre ações do governo e as campanhas publicitárias sobre a pandemia foi criticado pelos senadores hoje durante audiência com o Ministério das Comunicações. Os senadores criticaram esse desalinhamento nas informações do governo, que, segundo o Ministério das Comunicações, fica a cargo do presidente Jair Bolsonaro. É ele que orienta as campanhas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o secretário especial interino de comunicação social, almirante Flávio Rocha, o presidente Bolsonaro participa ativamente da criação das propagandas do governo.
Ele orienta as campanhas, na minha gestão ele faz isso. Eu estou aqui há 20 dias, mas eu vejo o cuidado que ele tem em orientar com as campanhas publicitárias a população.
Diversos senadores criticaram a escolha dos termos atendimento precoce e tratamento precoce usados em campanhas de publicidade, alegando confusão nas informações passadas à população. Mas, para o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, não se pode condenar tentativas de tratamento.
Eu acho que numa guerra vale todas as estratégias. Num futuro, lá na frente, nós vamos saber se realmente isso deu efeito ou não deu efeito, era placebo.
A comissão aprovou uma sugestão para que o Senado crie uma campanha publicitária nacional de prevenção à Covid-19.
Amanhã, 7 de abril, é o Dia do Jornalista, data instituída em 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa. E diversos projetos no Senado querem garantir maior proteção aos jornalistas no exercício da profissão. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Uma série de projetos no Senado quer garantir mais proteção aos profissionais da imprensa. O senador Everton, do PDT do Maranhão, por exemplo, quer aumentar a pena para crimes cometidos contra jornalistas.
Para que nós não só protejamos não só os jornalistas, mas sim a nossa democracia.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que obriga as empresas de comunicação a contratarem seguros para os profissionais de imprensa.
Que haja, por parte das empresas, um seguro tanto de vida, tanto no caso de acidente grave, como também, infelizmente, temos que lembrar, até no caso de morte.
Um levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras mostra que em todo o mundo, pelo menos 50 jornalistas foram assassinados no ano passado.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite para você.